em todo esse tempo aqui. Em nome de Jesus. Amém.
Vou pedir uma ajuda de logística aqui. Preciso trazer esse computador para cá e tirar a água daqui para que eu não derrube. Porque sabe como é que é, né? Não, tá ótimo. Mais uma vez, boa noite, gente. Graça e paz em Jesus Cristo. Amém. Que a graça de Deus repouse sobre a sua vida. Você está feliz por estar aqui? Deus está comunicando ao seu coração, já com tudo que tem acontecido nesta noite, no meu também, glória ao nosso Deus. Gente querida, temos caminhado nesses três dias, três encontros, pensando sobre adoração, dando um start nesse tema tão importante que a igreja está vivendo, peregrinos no mundo. E o pastor Pena, quando compartilhou isso comigo, falou: a ideia é, nós não estamos em fuga, nós estamos em missão. E isso é uma verdade absoluta. Você mora em Brusque, mas você pertence ao reino dos céus. Você é um cidadão do céu. Se você já recebeu a Jesus, ele te comprou por um alto preço, e você agora é cidadão do céu. E se você nos visita nesta noite e ainda não entregou o seu coração para Jesus, hoje é a melhor noite da sua vida, a noite de você entregar o seu coração completamente a Jesus Cristo. Nós vamos continuar um pouquinho pensando sobre como vivermos uma vida que adora e expressa a grandeza de Jesus, reconhece todos os seus feitos em suas vidas, e por isso, reconhecendo o favor divino, responde em adoração, em louvor, muito mais do que com músicas, responde com a sua vida. Mas as canções nos ajudam a pensar sobre o que é este louvor. Uma canção que eu gosto muito, e acredito que o Eduardo também goste, e os 50 a mais aí como eu também gostam, dizia assim: o meu louvor é fruto, quem conhece? Do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o seu nome. O que são lábios que confessam o seu nome? Um lábio que confessa o nome de Jesus é de um ser que tem um coração muito bem protegido. Você sabia que o seu coração é um reservatório? Como assim, pastor Júnior? Seu coração é um reservatório. A Bíblia diz que é lá do coração que saem as coisas boas que nós declaramos, ou é lá do coração que saem as coisas ruins. Como é que diz o texto? A boca fala do que o coração está cheio. Então, o seu coração é um reservatório. Se você enche o seu coração de Jesus, do amor de Jesus, então, a consequência é você ter lábios que confessam o nome dele. O contrário é verdadeiro também. Agora, o que eu separei para nós conversarmos nesta noite, muito incomodado pelo Espírito Santo de Deus, dirigido por ele, desde o primeiro dia que o pastor Pena me convidou para estar aqui e compartilhar com vocês, é sobre o amor que recebemos de Deus. E eu quero declarar na vida de cada pessoa que está aqui nesta noite, o tema do que eu quero conversar: o perfeito amor nos amou. Deixa eu trazer isso de forma mais pessoal. O perfeito amor te amou, te amou, te amou. Você que está lá atrás, você aqui, o perfeito amor é Jesus. Ele te amou. Quando alguém não consegue viver uma vida de plenitude a serviço de Jesus, uma vida feliz, plena, abundante, como a é a proposta da Bíblia, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham vida plena, tenham em abundância. E é tão maravilhoso quando a gente percebe aquelas pessoas que vivem e deixam se gastar pelo amor de Jesus. Isso é maravilhoso, mas é um fato. Essas pessoas compreenderam o amor de Deus e se sentem amadas por Deus. Quando alguém não alcança esse padrão, eu suspeito que essa pessoa tem uma dificuldade de se ver amada, se sentir amada, sentir-se como alvo do amor de Deus. Mas, mais uma vez, eu declaro no início dessa mensagem, Deus te ama, o perfeito amor te amou, e é sobre isso que a gente quer conversar um pouquinho e entender como a gente pode melhorar, então, a nossa adoração a partir dessa perspectiva. Jesus, o perfeito amor, nos amou. Eu inicio dizendo, quero fazer uma rápida introdução, que toda a revelação bíblica, ela caminha para um mesmo apontamento. Que apontamento seria este? Se você pensasse em qual seria uma sentença máxima, uma única sentença que eu pudesse resumir toda a Bíblia, toda a Escritura, eu te afirmo com toda precisão e toda confiança, Deus é amor. Repito, Deus é amor. Aqui vai uma dica, um plus aqui na mensagem, tá? Se você pegar um texto bíblico e você não conseguir compreender ele, jogue essa lente. Por que esse texto está na Bíblia? Se você tentar entender a profundidade do amor de Deus, vai facilitar a sua compreensão. Toda a Bíblia ela vai caminhar para essa sentença. Deus é amor. Deus é amor. Agora, se Deus é amor, eu preciso, como adorador dele, compreender de uma forma muito direta o que é amor ou o que é amar. E seguramente também eu te respondo. Amar é dar. O texto mais conhecido da Bíblia, João 3,16, diz assim, porque Deus amou tanto o mundo que deu. Ele expressa o amor uma vez que ele dá. E o que ele deu? O que ele tinha de mais precioso, seu filho, seu único filho, para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Logo, se a revelação da Bíblia é dizer Deus é amor, amor é dar, a pergunta que nós vamos precisar fazer nessa reflexão é o que temos dado às pessoas, o quanto nos importamos com o fato delas viverem em um mundo caído, deformado, desesperado, porque este é o retrato do nosso mundo atual, um mundo caído, deformado, desesperado, e até para nós que temos esperança, confiança, vitória, temos Jesus, os dias também são tenebrosos, mas nós temos esperança, nós temos Jesus, nós temos fé, nós temos a quem recorrer, nós temos a torre forte. Agora, o que é das pessoas que não têm a Ele? O que é viver nesses dias sem nenhuma esperança? E a pergunta é, qual é o tamanho da nossa disposição em deixarmos o aprisco, o nosso lugar seguro, limpo, confortável, aquecido, climatizado, hoje não está tão climatizado assim, mas tudo bem, e descermos pelos becos e vales em busca do que se perdeu? O quanto nós temos amado, ou o quanto nós temos dado de Deus ou de Jesus para as pessoas? Porque aqui mora um aspecto muito importante da adoração, ou da verdadeira adoração. Quer adorar a Deus com todo o seu ser, compreenda que você vive para glorificá-lo, para dar glória a Ele. Mas glorificar a Deus é torná-lo realmente desejável a mais alguém. Glorificar a Deus é torná-lo visível a mais alguém. Se você vê a Deus, você torna Ele visível para mais alguém. Se você deseja profundamente a Deus, você torna Ele desejável a mais alguém. É torná-lo acessível a mais alguém. Isso é glorificar a Deus. Então, a questão é o quanto nós estamos dando de Deus para as pessoas. Como você imagina que as pessoas se encontram em seus lares nesses dias, ou em seus trabalhos, ou nas ruas, e até mesmo em nossos auditórios das igrejas, no nosso país ou ao redor do mundo? Quais são as necessidades das pessoas? E eu trago uma listinha para nós pensarmos juntos. Elas precisam de encorajamento e fortalecimento? E você vai respondendo aí para você, sim ou não. Como que as pessoas se encontram nos dias atuais? Como alguém que precisa de encorajamento e fortalecimento? De direcionamento, de cura, de alívio? Como elas estão? Libertação e salvação? Será que tem alguém perto de nós precisando de libertação e salvação? Elas têm medo? Elas têm orgulho ou são orgulhosas? Têm mágoas profundas? Sentem ódio? rancor, elas estão sedentas, com fome, estão feridas, aprisionadas ou traumatizadas, sofrendo de depressão? O que você imagina? Inclusive, dentro das nossas igrejas, é muito comum termos pessoas assim, e a pergunta vai voltar, e quanto nós temos amado? Se nós não conseguimos nem perceber, isso vai denunciar que talvez a gente não esteja amando tanto, e eu volto para o início da reflexão, talvez a gente ainda não compreendeu o quanto nós fomos amados primeiro. Quem é amado não vai conseguir conter esse amor só para ele, mas todo adorador do seu interior, rios de água vivas fluirão e ele vai amar, ele vai dar Jesus, ele vai clarear Jesus para mais alguém. Topam fazer um teste comigo? Rapidinho. Quem topa? Levanta a mão. Amém. Ok. Então vamos testar se nós atualmente estamos amando como Cristo ama. Você abre a sua Bíblia e vai lá para 1 Coríntios 4:8 e fica só olhando o que tem lá. É uma descrição do perfeito amor. Eu estou falando, chamando esse tema de o perfeito amor nos amou. Agora, como que Cristo ama? 1 Coríntios 13, versos de 4-8. Eu não vou ler o texto, mas você vai conferindo na sua Bíblia aí. Mas eu quero fazer o teste com vocês. A ideia é você tirar a palavra amor e colocar o seu nome. E se o texto continuar verdadeiro, você está amando exatamente como Jesus ama, ou como ele espera que nós amemos. Vamos ver se dá certo? Então, a ideia é tirar a palavra amor, colocar seu nome. Três nomes de voluntários aí, levante a mão, dos corajosos, e contem para mim seus nomes. Tiago, mais um. Kiara e Oswaldir. É isso aí? Muito bem. Então, vamos ler esse texto assim. O Tiago... Levanta a mão, Tiago, você foi voluntário. Fica de pé, melhor. O Tiago é paciente e é bondoso. Verdade? Mais ou menos? Kiara, não é ciumenta nem presunçosa. Mais ou menos, eu gostei da sinceridade. O outro voluntário lá? Oswaldir, fica de pé, Oswaldir. Não é orgulhoso, tudo espera e tudo crê. Deu certo? Espera tudo? Tudo não? Tudo sofre, tudo crê, mais ou menos, né? Gente, voltamos aqui para o Tiago. Tudo suporta, não é grosseiro, não exige que as coisas sejam a sua maneira. Bingo? É difícil a gente abrir mão de querer que as coisas sejam do nosso jeito, sim ou não, gente? Talvez alguns não vão gostar dessa mensagem hoje à noite. A forma que o pastor Júnior prega, talvez alguns voltarão para casa assim, não valeu aquele culto para mim, não gostei daquelas músicas. Ei, este culto não é para você. Este culto é para o Rei dos Reis que acabamos de cantar, e ninguém pode olhar ao Rei dos Reis em pé de igualdade. Diante do Rei nós nos prostramos, nos rendemos, aclamamos, aplaudimos, e deixamos a sua palavra, a palavra do Rei, ser uma verdade absoluta em nossas vidas, capaz de dividir nossa alma, nossos pensamentos. Estão compreendendo? Oswaldir, não é irritável, nem rancoroso. Essa está mais fácil. Tem alguns aspectos que parece que a gente vai se assemelhar um pouco mais com Jesus. Mas ao pé da letra, nenhuma dessas sentenças aí desse texto vai dar 100% certo com qualquer um de nós. Aliás, deixa eu te confessar, eu faço esse teste há 21 anos e não deu certo nenhuma vez. Não dá para colocar o Júnior nesse texto, é essa descrição do perfeito amor. Agora, a boa notícia é que não é sobre isso. É sobre eu e você nos vermos completamente amados por Jesus, protegidos nele, então nós podemos nos esconder atrás dele e aí avançar para glorificar o nome dele, porque quando a gente coloca a palavra Jesus no texto, no lugar da palavra amor, esse texto é melhorado. Ouça, Jesus foi paciente e bondoso até o fim. Amém, gente? Isso é uma verdade absoluta? Jesus jamais foi ciumento ou presunçoso. Jesus nunca se orgulhou. Tudo esperou, a tudo creu. Jesus tudo suportou, não foi grosseiro, não exigiu que as coisas fossem da sua maneira. Aliás, machucaram tanto o nosso mestre. Jesus não se irritou, não guardou rancor. Ele falou, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Ele disse, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Jesus não desistiu, se manteve firme até exclamar, está consumado. Então eu repito, o perfeito amor nos amou, e nos amou até o fim. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. O perfeito amor nos amou até o fim. Quanto você recebe deste amor hoje? Quanto você se vê amado por esse perfeito amor? Um dia, profecias, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora, o nosso conhecimento é parcial, é incompleto, e até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Então, deixa eu te falar, à medida que amamos mais os que servimos, que somos intencionais no cooperar com Cristo, nós começamos, enfim, a valorizar o que de fato importa. E o que de fato importa? Não é nada pessoal que eu vou te falar aqui, mas não é sobre nós, não é sobre você. É sobre Ele, mas é sobre nós recebendo deste amor, porque quando vier o que é perfeito, essas coisas, e agora sim a gente poderia colocar o nosso nome que daria certo, tudo que é imperfeito desaparecerá. Sabe da verdade? Quando o Pai te olha, quando Deus te olha, porque o Pai te amou, o Filho te amou, e hoje o Espírito Santo está aqui, esse elo perfeito entre o amor, entre o Pai e Filho, para te lembrar o quanto o Pai te amou, o quanto o Filho te amou. Então você precisa saber como que é o olhar do Pai para você. Quando Ele te olha, Ele não vê direto você, Ele vê o seu Filho na sua frente, se você o recebeu. E você está escondido no Filho dEle. E o Filho dEle é perfeito, então Ele te vê também perfeito. O Filho dEle é sal da terra, então você também é. O Filho dEle é luz do mundo, então você também pode levar a luz do mundo e fazer toda a diferença. Você pode dar o Filho a quem precisa do Filho. Você pode dar esperança ao desesperado. Você pode dar mansidão ao irritado. Você pode dar humildade ao orgulhoso. Você pode fazer a diferença e ser a resposta, e assim você estará glorificando ao Pai. Amém, gente? Amém. Tudo bem até aqui? Posso prosseguir mais um pouco? Agora vamos falar um pouco mais de adoração. Eu quero dar uma frase e eu quero ver se você reconhece esta frase, tá bom? Vamos lá. Adorador, tu me amas? Alguém reconheceu a frase? Jesus conversando com Pedro. Essa frase é bem familiar para nós, não é? Essa noite Jesus está perguntando mais uma vez para cada um de nós. Adorador, tu me amas? Pedro foi um adorador emblemático, concorda comigo, gente? Um homem cheio de qualidades e de defeitos, como qualquer um de nós. Foi muito conhecido por sua natureza impulsiva, porém sincera. Vamos relembrar um pouquinho deste adorador, e à medida que fomos, vai vendo se você se identifica com esse tipo de adorador. Eu me identifico demais, de verdade. Ele era determinado, mas quase sempre agia antes de pensar. Alguém se reconheceu aí? Ele era abnegado e obediente. Quando foi chamado por Jesus, deixou tudo imediatamente para seguir o mestre. Foi um homem de fé. Confessou sua fé por Jesus duas vezes. Orou e realizou milagres em nome de Jesus. Corajoso, precipitado, agressivo, mas leal. Nosso amigo cortou a orelha lá, né, de Malco no Getsêmani para proteger Jesus. Precipitado, mas leal, né, a quem ele estava seguindo. Foi marcado por ser impulsivo e covarde. Pedro, todos nós sabemos, negou Jesus por 3 vezes. Exemplos dessa oscilação, desses altos e baixos de quem deveria se ver muito amado, porque estava andando com Jesus, tendo o privilégio de acordar, almoçar, viajar, ouvir, deveria se sentir muito amado, sim ou não? Mas a bem da verdade é que nós também estamos ouvindo isso, a sua palavra, e ouvindo do amor dele, mas será que a gente ainda oscila como Pedro? Veja lá, Pedro, por exemplo, viu a glória de Jesus na transfiguração, mas assombrado disse coisas sem sentidos. Ele está lá, ele participa no monte da transfiguração, mas daqui a pouco ele está dizendo, ei, vamos fazer 3 cabanas aqui, ele está viajando. Negou ter seus pés lavados por Cristo. Era muito rápido nas decisões, né? Jesus vai dizer que quer lavar os pés dele, e ele diz, não, você não vai lavar meus pés de jeito nenhum. Mas daqui a pouco ele diz, então lava também minhas mãos e minha cabeça. Né? Esse era o Pedrão. Ele andou sobre as águas, lembra disso? Foi pouco, mas ele andou. Mas daqui a pouco teve medo e começou a afundar no mar. Percebe essa montanha russa de oscilação? Confessou ser Jesus Cristo e logo após tentou dissuadi-lo da cruz. Como é que pode? O mesmo cara que diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, daqui a pouco diz, cara, não vai para esse negócio não, você está louco. Impossível, prometeu seguir e dar sua vida. Quem se identifica com essa? Você já prometeu dar sua vida por Jesus? Covarde, seguiu Jesus só de longe. Eu não estou lendo os textos, mas tudo isso aqui é Bíblia, tá, gente? Depois você pergunta o endereço para o pastor Eduardo, ou você pede que eu te mando aqui as referências. Ele disse, nunca te abandonarei. Mas depois ele disse, não conheço esse homem. E aqui um detalhe muito legal para nós pensarmos nessa noite. Perante uma fogueira, ele nega Jesus 3 vezes. E perante uma segunda fogueira, ele ouve 3 vezes de Jesus, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Na primeira fogueira, ele esbraveja, ele amaldiçoa e ele nega. E na segunda, não é só uma fogueira para se aquecer do frio. Agora era uma outra fogueira que Jesus mesmo tinha preparado, um braseiro, para alimentar a Pedro. Aquele amigo que tinha negado ele. Jesus não cobra nada dele, mas reativa todas as memórias dele. Lembra? Repete o episódio da pesca. Agora, eu creio que foi totalmente intencional por Jesus criar de novo um braseiro, porque Jesus iria fazer as perguntas mais sérias da vida de Pedro, que nós vamos ouvir de Jesus falando a cada um de nós também nesta noite. Assim como eu, você também se vê ou se reconhece nessas oscilações de Pedro? Deus quer curar isso em nós, Deus quer tratar isso em cada um de nós. Caminhando para o fim, eu quero fazer uma outra afirmação, e é a mesma que foi dita para Pedro, mas eu queria que você repetisse usando o seu nome. Vamos fazer esse exercício? Vai ficar meio engraçado aqui, a gente não vai entender nada, mas você fala bem alto o seu nome, tá? Pedro, tu és pedra. E agora? Vamos de novo? Você fala o seu nome e repete a sentença. Tu és pedra, tá bom? 1, 2, 3. É muito bacana isso. São muitos os aspectos e os ricos detalhes da vida do nosso irmão Pedro, mas eu quero focar em 3 momentos apenas para a gente fechar essa mensagem. Beleza, pessoal? Podemos relembrar 3 aspectos importantes? O primeiro que eu quero fazer um destaque é Jesus dizendo para ele, bem-aventurado é você, Pedro. Jesus está dizendo para cada um de nós nesta noite, bem-aventurado é você, adorador. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do Hades não poderão vencê-la, eu darei a você as chaves do reino do céu, tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. É um momento que merece um destaque na vida de Pedro. Jesus está dizendo o que mesmo? Tu és pedra. Então segura essa informação. O problema é que a pedra, ela é usada de maneiras diferentes, né? A pedra pode ser um lugar para preparar um caminho, mas pode ser algo que vai levar alguém a sair do caminho, tropeçar no caminho. E logo depois, Jesus diz para ele, né? Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço. De novo aqui, a oscilação. Agora eu quero destacar um outro momento, e o momento é um momento muito triste, porque Pedro nega o seu Salvador. Pedro declarou, mesmo que todos os outros o abandonem, eu jamais farei isso, Marcos 14, 29. O problema é que esse relato não parou aqui. Mateus 26, 74, 75, declara dessa maneira. Aí ele começou a amaldiçoar e jurar, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus havia lhe dito. Antes que o galo cante, você me negará três vezes. Saindo dali, chorou amargamente. A pergunta que fica ecoando assim é, quantas vezes nós negamos a Cristo? Terceiro momento a destacar. Jesus restaura Pedro. Depois de comerem, Jesus perguntou, Simão Pedro, filho de João, você me ama mais do que estes? E ele disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, cuide dos meus cordeiros. Trazendo para a nossa reflexão de hoje, dê do meu amor a mais alguém, reparta ou ministre para os adoradores o meu amor a mais alguém. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse, pastorei as minhas ovelhas, reparta do meu amor. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez. Por que ele ficou triste? Pela mesma razão que antes ele tinha ficado triste. Tendo ele ficado triste, saiu dali e chorou amargamente. Negou a Jesus pela terceira vez. Agora ele está ouvindo pela terceira vez Jesus perguntar, você me ama ou você vai continuar me negando? Ele disse, Senhor, tu sabe todas as coisas e sabes que eu gostaria muito de te amar. Mas ele já tinha respondido nas duas vezes anteriores. Jesus pergunta sobre um padrão de amor que antes desse santo constrangimento, Pedro tentava dizer que amava a Deus, mas na força do seu braço, na força do seu intelecto, apenas nas suas próprias decisões. Então ele estava dizendo coisas do tipo, ainda que todos te deixem, eu não te deixarei. E não funcionou. Agora Jesus pergunta, tu me amas? E ele tem que dizer algo mais ou menos assim, eu gosto de você. E é vergonhoso para ele. Pela segunda vez e pela terceira, tu sabe todas as coisas, eu estou tentando te amar, mas como é que vai ser isso? E eu caminho então para uma chave muito importante para que você definitivamente receba e entenda o quanto você é amado e quanto o perfeito amor te amou. Aqui há uma divisão de águas, gente. Aqui, enfim, tem um entendimento para Pedro do que significa amar, ou do que significa ser amado. Eu sei, muitos pregadores já afirmaram o que você acabou de declarar com o seu nome, aquela afirmação, Pedro, tu és pedra, e você afirmou isso com o seu nome, ainda há pouco. E tem alguns pregadores, pelo menos eu já vi alguns, que interpretaram esse texto dizendo que, naquele momento, Jesus estava elogiando a Pedro. Algo do tipo assim, Pedro, tu é uma fortaleza, cara. Pedro, você é uma rocha. Pedro, tu és pedra. e eu não consigo compreender assim. Eu compreendo um pouco diferente, e o que eu penso que mais se assemelha, porque eu reconheço tudo isso do que nós acabamos de ver nesse jeito exato que Pedro tinha de viver, nessa identidade que era mais forte do que ele, nessa humanidade de Pedro, uma abreviação disso tudo nessa declaração. Jesus, quando está dizendo assim, tu és Pedro, para mim ele está dizendo assim, você é isso que você é humano, mas Pedro, há uma promessa para você. Quando Jesus está dizendo, tu és pedra, para mim Jesus está muito mais preocupado em dizer para ele, ei cara, fica esperto, porque tem uma promessa sobre sua vida, tem algo que você ainda não entendeu, mas você está prestes a entender, logo você vai descobrir. Então eu chego nessa compreensão, baseado lá na passagem de Ezequiel 36 e 26, que diz o seguinte, e eu lhes darei um coração novo, e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Está tudo certo sermos humanos e termos todas essas oscilações. O que não está certo é nós não nos vermos amados e não recebermos do amor daquele que transforma as nossas realidades. Pedro, há uma promessa sobre você. Você está perto de descobrir. Eu vou tirar esse coração de pedra e vou colocar no lugar dele um coração de carne. Jeremias tinha declarado algo parecido também. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Vão receber o meu amor, vão viver no meu amor e vão repartir do meu amor. Hoje nós só podemos concluir de uma maneira. Nós precisamos aceitar que o perfeito amor nos amou, que a graça nos alcançou, a graça nos resgata e ela nos liberta. Então nós precisamos viver com a dignidade de termos sido alcançados por esse favor divino. E aí a este favor os nossos lábios respondem em louvor e adoração. Feche seus olhos por um momento e ore aí dizendo, Jesus, mais uma vez, fala comigo. Peça ao Espírito Santo, realmente, Espírito Santo, continua falando comigo.